Se Liga, Prof. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof. Esse podcast voltado aos professores de instrumento, professores de educação musical, né? Os educadores musicais aí. Nós estamos falando com a Carol Brito e hoje é o último podcast com ela, tá? Nós chegamos ao final do nosso ciclo de podcasts com a Carol, falando sobre o som de infância, essa produção tão linda que ela fez, é muito bacana. Eu lembro a vocês, acesse www.evertonbax.com, lá você vai encontrar um caminho para conversar com a Carol e pedir o livro para ela, porque ela faz só sobre demanda, então tem que entrar numa janela de um pedido, ela vai fazer uma produção desse livro e você vai poder adquirir esse livro aí, O Som de Infância. É um livro que é para auxiliar o pedagogo, para auxiliar o educador musical também, tá? Eu lembro de vocês também que tem o meu livro, Comunicação, Arte e Educação, um livro para o professor de instrumento. Esse livro que eu criei é um livro para que o professor tenha acesso a algumas metodologias e didáticas que eu já experimentei e que eu quero compartilhar com você para melhorar a sua performance na sala de aula. Vamos seguindo com a Carol aí nesse último papo no Se Liga, Prof.
Onde está o bebê?
Onde está o meu bebê, né? Ó, eu tenho os meus...
Onde está o meu bebê?
Eu tenho as minhas brincadeiras e músicas favoritas, e apesar dessa música não ser a minha música favorita, ela é a minha parte escrita do livro favorita, tá? Primeiro porque eu amo trabalhar com os bebês, né? E assim, os bebês, eles são marginalizados, tá? E quando eu falo marginalizados, eu digo que eles estão à margem, tá? Por muitos anos, bebês e crianças não tinham voz, não tinham vez. Eles eram adultos pequenos. Eles, sabe, se a gente for pegar uma discussão lá da sociologia da infância, lá de Harrier, então, assim, a gente fala daqueles mini-adultos como se não existisse o direito de criança ser criança, né? Do sentimento infância, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam o que bebês fazem em aula de música, né? Porque eu dou aula para bebês a partir de 8 meses.
Sim, a Nilza também, eu tenho uma experiência de observação nisso. Sim,
então as pessoas ficam assim, não é possível que essa criança faça aula de música, né? E aí, Everton, eu escrevi uma coisa nesse livro, que eu peço até licença por conta do tempo para ler, né?
Sim.
Mas que...
Pode ler, eu só vou entregar o computador para a Nilza, que ela tem uma coisa para fazer, a produção já bateu aqui, falando do horário.
Um beijo para a Nilza.
Vai seguindo.
Bom, então, ó, essa parte do livro diz assim: bebês são donos do seu próprio tempo, então, sem pressa. Respeite a jornada de cada um de nós. Mas, afinal, o que esperar de um bebê? O que bebês fazem em aula de música? Gostaria de dividir com vocês 8 lições que precisamos aprender com os bebês. E essas 8 lições eu aprendi e divido com quem lê esse livro, com quem está aqui me ouvindo no podcast Se Liga, Prof. agora, e quem está nos assistindo aí na live do professor Everton Bax. É Bax ou Bax?
Bax.
É Bax, Bax. Então vamos lá. Sorria mais, sorria sempre. Chore quando e quanto quiser. Esteja atento ao momento presente. Ouça o outro com respeito e atenção. O novo sempre vem, então dê sentido a isso. Sempre temos escolha. O mundo não gira em torno de você. Aceite colo, aceite o abraço do outro e seja grato. Isso tudo eu aprendi com os bebês. Então, mais do que aprender, eles me ensinam demais.
Tá?
E essa música, ela tem uma referência, né, de Freud, que é aquela brincadeira do esconde-esconde, né, que todo bebê gosta, né, do sumiu, do apareceu. Essa brincadeira que parece nada, né, é uma brincadeira que ressignifica, né, a ausência do familiar para a criança, né? Sim. Ele some e ele aparece, né? Então, com essa brincadeira do sumir e aparecer, os bebês vão desenvolvendo uma relação de segurança. Porque eles sabem que a mamãe e o papai somem, mas que de volta, daqui a pouquinho ele aparece de volta, né? Então, eles compreendem que tudo que vai, volta, né? Então, eu canto, né? Onde está o meu bebê? Vou encontrar, né? Eu sumo e apareço. E também é uma música que eu posso substituir pelo nome da criança, né? Onde está o Everton? Onde está? Né? Enfim.
Aqui. É. Trem da Bicharada.
Então, essa música é o meu xodó, né? Essa é a minha música favorita. É... Porque eu acho que ela tem uma pegada de um gênero musical que eu gosto muito, né? É, da MPB. É... E aí eu decidi que essa música encerraria o livro, né? Porque ela é a minha música favorita, mas ela também é uma música que convida para uma viagem. Ela, eu canto assim, né? É, tem vaga para mais viajante aí nesse trem. Chamei a bicharada toda para passear. Ou seja, eu chamei a bicharada, mas eu também chamo os educadores, né? Eu digo assim, ó...
E ela é o quê? É um baião? É um...
Cara, ela é quase que um baião, né? Talvez um Ijexá, né?
Não é, sei. Pelo, quando tu começou a cantar, eu
já pensei aqui. E vem o trem apitando lá do Piauí. E lá vai o trem apitando a Belém do Pará. Não sei, ela é mais ou menos essa coisa meio de javaneando, né? Eu digo que essa música ela tem muito do Vanderlei, sabe? Vanderlei é um cantor que já faleceu jovem, é um grande poeta da música popular brasileira. E essa música tem muitas referências do Vanderlei, de acordes, de forma de tocar. Então é a minha música favorita. É uma música que a gente trabalha com timbres, que quando eu falo do pato, da vaca, eu falo dos sons dos animais.
Sim.
Isso é uma categoria muito presente na infância, né? O som dos bichos. As crianças gostam de imitar. Como é que é o som da vaca? Até a brincadeira, né? Quando a criança está no período de aquisição da fala, né? Ela não fala ainda vaca, mas ela faz como a vaca faz. E o cachorro, au-au, né? E o gato é o miau, né? Então, assim, você vai brincando com os timbres, né? E com a maneira como eles vão elaborando o mundo, né? Então, eu digo
e assim... E pra ver que a compreensão já tá ali dentro, né? Só não tá conseguindo ainda a musculatura da fala,
exatamente,
a organização do som ali pra falar, mas...
Exatamente.
Já tá entendendo tudo.
E aí eu falo do jogo da imitação, né? É, dos bichos, né? Então, assim, como eu faço o gato? Como eu faço a vaca, o pato? Né? Essa música também tem uma poesia que é minha e da Thaís, né? E aí eu falo assim, né? Parte dos sons falados ou cantados no bebenês é representada também pelos sons dos animais, né? Bebês e crianças adoram imitar os sons dos bichos, né? Antes da música propriamente dita, os sons de cada animal muitas vezes são o ponto de partida oficial para o repertório, né? Então, quando eu canto, né? Nós gatos já nascemos pobres. Às vezes a criança não vai cantar, mas ela vai fazer o miau no início da música, né? Ela vai fazer comigo. O miau acariciar, o miau. Ela vai cantar o miau, né? E isso é música, né? E aí, falando em trem, eu faço uma referência ao trenzinho caipira, né? De Vila Lobos. Eu trago uma curiosidade pedagógica, dizendo que é uma obra que se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva, né? Então eu faço esse link, né? Trazendo para o educador, além da minha música no repertório, ampliando o repertório, né? E é isso, assim. Esse é o livro Som de Infância, né?
Top! Tu quer falar um pouco dos educadores que te inspiram, que é o último... Daí vai ter bibliografia que fala tudo da onde veio a pesquisa, né, para se criar isso. Uhum. E tem ali os educadores que inspiram.
É, esses educadores são educadores que fazem parte da minha bibliografia, né, que fazem parte do meu repertório. Então, eu coloquei alguns educadores que eu quis chamar atenção, porque eu acho que o educador que chega até aqui... Ele vai ler assim, né? Pô, quem é Iramar Rodrigues, né? Quem é Margarete D'Arezzo, né? quem é Everton Bax, né? Quem é Carol Brito? E aí você vai pesquisar sobre essas pessoas. Então,
legal.
Eu acho importante, né? Eu achei importante ter esses educadores que me inspiram. Depois tem a bibliografia, né? E aí, Everton, só para complementar, né, da minha formação acadêmica, né? Falei de como surgiu o livro, né? De como eu cheguei no Som de Infância, falei da pesquisa. E aí eu queria dizer que essa minha pesquisa, ela não acabou, né? Hoje eu estou no doutorado, no segundo semestre do doutorado, estou lá na Unirio, né? Eu não estou no doutorado em educação musical, eu estou no doutorado em educação. Né? Ah, às vezes eu me questiono, né, se eu deveria estar no doutorado em educação, se eu deveria estar no doutorado em educação musical, mas de qualquer forma a minha orientadora é a professora Andrea Fettner. Ela também é professora do PPGM, que é o Programa de Pós-Graduação em Música. E assim, a minha pesquisa é uma pesquisa em currículo, né, que é um aprofundamento, né, é uma imersão nesse currículo dos pedagogos, né. Eu quero pesquisar essa lacuna, eu quero contribuir, eu quero dizer, olha, precisamos olhar a formação dos educadores, né? Precisamos olhar precisamos olhar os currículos, né? Então, assim, claro que existem várias professoras e professores pioneiros na área, mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer um doutorado, né? O doutorado tem 4 anos, né? Eu estou no segundo semestre agora. Então, assim, eu sei que muita coisa muda, né? Eu sei que às vezes o nosso projeto inicial não permanece o mesmo, mas o fato é, estou na academia, estou pesquisando, estou fazendo música, estou fazendo arte, e é isso. Estou mais uma vez na academia para que ela valide essa minha pesquisa.
Vai ser a doutora Carol Brito,
você,
né?
Você é a doutora Carol Brito.
Doutora Carol
que
Brito.
Deus quiser.
E é legal isso daí, Carol, porque quando eu fui... No estado do Paraná se chama PSS, aquele professor que é temporário. Aqui em Santa Catarina chamam de ACT. É um contrato, né?
Aqui no Rio a gente chama de professor substituto.
Isso, daí vai ter um nome para cada estado aí, né? E eu fui concursado também. Eu também fui concursado lá no estado do Paraná, pedi exoneração e trabalho hoje só na prefeitura de Joinville. Quando a gente se depara com os professores que dão aula de arte na rede, assim, e nos particulares também, aí tu tem uma maioria que é formada em artes visuais e daí trabalha pouco música. E uma outra parte que é formada em música, às vezes, acaba cedendo, me parece, não sei se o melhor termo seria esse, mas há uma coisa de trabalhar mais artes visuais do que a música. Porque, às vezes, tu tem que comprar algumas brigas dentro da escola, sabe? Eu comprei algumas delas. Uma delas é por causa do som. Porque tu tem que bater baqueta, tu vai fazer som de pé, tu vai cantar. E daí o professor que tá dando uma aula do lado, às vezes, diz assim, ai, para com esse barulho. E daí tu tem que comprar algumas brigas, porque tu vai passar a percepção, por exemplo. Eu cheguei a fazer ditado melódico, de uma forma muito simples, muito palpável pros alunos, mas eu fiz ditado melódico e rítmico. Eu fiz um preparo para deles e consegui fazer esse trabalho. Só que daí tu tem pai te questionando, pedagogo te questionando se tu tá fazendo o teu trabalho, daí tu tem que pegar lá a lei de diretrizes e bases, mostrar, olha, se eu fosse trabalhar aqui, que tá dizendo que eu já deveria estar trabalhando escala cromática, aí vocês iam estar chorando aqui, porque daí eu ia estar forçando uma barra. Eu nem tô trabalhando nisso. A minha projeção de trabalhar isso é daqui a 2 anos, porque com essa turma aqui, se eu permanecer pegando ela, continuar o trabalho com ela, eu consigo trabalhar daqui a 2 anos isso daqui com eles. Porque daí eu estou fazendo um trabalho continuado do que está aqui que eu já devia estar trabalhando.
Sim.
Então, a gente tem um processo dentro da educação musical brasileira que é muito complexo, tá? Eu estou te dando um pouquinho do que eu tive de vivência, E que algumas pessoas, de repente, não querem se indispor tanto, e daí vão migrando para um outro lado que já tá conquistado.
Sim.
Né? Que, ah, tá, vai trabalhar quadrinho, vai trabalhar a arte renascentista, a apreciação e tal. Pô, eu fiz os saltimbancos dentro de aula, tu tá entendendo? Uhum. Eu peguei e fiz o Boi Bumbá. Eu peguei e fiz uma turma era o garantido e outra turma era o caprichoso. Os caras tiveram que fazer teatro encenando a dança, a coreografia. Então, eu meio que mergulhei naquela época dentro dessa ideia da arte na escola, de Sim. ser um professor de arte, de trabalhar as quatro linguagens. Claro que com as minhas limitações dentro do teatro, dentro uhum. da dança e dentro das artes visuais. Mas eu tentei passar um pouco isso para eles, só que é algo que tu tem que travar algumas batalhas para conseguir conquistar. E eu vejo que quando tu fala que tu tá fazendo uma imersão dentro desse currículo para pedagogia, é um pouco disso, sabe? É um pouco tu tentar levar um trabalho que vai ter um significado aí para os currículos e que traz essa reflexão, sabe?
Pois é, e assim, eu concordo com tudo que você falou, né? E eu acho, Everton, que essas nossas iniciativas, né? Elas nos fortalecem, né? Porque eu não sou a única pessoa que fala de música na primeira infância, sabe? Eu acho assim, tem profissionais qualificados, tem profissionais que estão buscando formação, existem pessoas com quem você pode dialogar, sabe? Então, assim, é um trabalho duro, sabe? É um trabalho difícil na educação básica, eu acredito. Mas, assim, é um trabalho possível também. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né? Com compromisso, acreditando naquilo que você está se disponibilizando a fazer, eu acho que dá certo. Só para você ter noção, só duas coisas, né? Você falou que a gente se encontrou uma vez só na primeira aula. Mentira.
Isso.
A gente se encontrou na prova também, que eu lembro de você
na prova. Na prova também, tá certo.
Eu lembro de você na prova, vim fazer a prova prática, né?
Isso.
Mas, enfim, esses nossos encontros aí, né? Que a gente vai ter oportunidade de ter outros, se Deus quiser. Mas, assim, Amém. Na nossa primeira aula, a gente teve a fala do professor Nicolas e a gente teve aula com a professora Lúcia e com o professor Marcelo, né? Marcelo Batalha. E, assim, eles estavam, né? E aí a gente teve que falar da nossa perspectiva.
E a professora Adriana também. Uhum.
Isso, na parte da tarde, né? Eles foram
na parte da tarde.
Eles foram na parte da tarde. Adriana foi na parte da tarde. E aí com a professora Lúcia e com o professor Marcelo, a gente teve que falar da nossa pesquisa, das palavras-chave. Lembra disso, né?
Sim, então, assim, lembro.
Só para você ver como que às vezes uma fala nossa fica marcado, né? Marcada depois de ter me formado, né? Depois de ter tido o título de mestre, depois de ter lançado o Som de Infância, o professor Marcelo Batalha entrou em contato comigo e me fez um convite, né? O professor Marcelo, ele é professor da UFRJ e ele tem um projeto chamado Orquestra Didática, né? E aí ele fez uma parceria com o Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, que é lá no Humaitá, e ele programou ao longo de setembro até o final do ano palestras, né, e aulas e espetáculos com alguns educadores musicais. E aí ele me convidou, né, e aí eu dei uma aula espetáculo lá no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto para graduandos em música e graduandos em pedagogia. Né?
Que massa!
E aí, nesse momento, eu levei o Som de Infância e, rapidamente, né, eu fiz quatro brincadeiras do Som de Infância, porque meu tempo era curto, com os educadores. E, assim, esses movimentos, né, fazem com que a gente acredite que existem profissionais, existem educadores que estão preocupados com a formação curricular de quem estará na sala de aula. E aí
Sim.
eu pude contribuir com o Som de Infância para educadores, sabe? Então a gente vai
Sim.
criando uma rede,
Pô,
né?
Massa.
Eu apresento aqui, eu faço uma live com você, que tem uma galera do Rio de Janeiro, mas também tem uma galera do Rio Grande do Sul. Então assim, a gente vai dando a mão e o
plantando
trabalho
semente, né?
Vai ampliando.
Vai plantando uma sementinha,
Exatamente.
Né? Aqui e ali.
Eu queria aproveitar e agradecer, né? Eu vi alguns comentários aqui, queria agradecer a Thaís, né? Que tá, não sei se ela ainda tá me ouvindo, tá lá na escola, né? Tá lá na educação básica, tá na coordenação e tá me ouvindo. Mandar um beijo também para minha mãe, que deixou aqui uma mensagem para mim. Ela deve estar assistindo com a minha mãe e com meu pai. E deixar um beijo também para a Lilian, porque a Lilian, ela é mãe do Heitor. O Heitor é meu aluno já há alguns anos, né? E é uma educadora também, está aí na educação básica.
E ela colocou aqui, né? Precisamos de mais espaço para educação musical nas escolas. É aquilo que a gente falou. A minha fala anterior, ela foi até assim... Nós temos é que nem a Lilian está falando, nós precisamos de mais espaço. Mas um espaço que tem que ser respeitado, né? Porque, que nem eu falei, tu tá às vezes dando a tua aula de música e vem um poder superior ali e quer dar uma inibida porque tu tá fazendo muito barulho naquela visão das outras matérias ou até... de uma falta de conhecimento ali do que realmente tu tá fazendo, né? Mas isso daí é uma outra live, um outro podcast aí que a gente tem para fazer. Carol, mais uma vez, deixa um recado de como conseguir o Som de Infância.
Tá, então olha só, o meu Instagram é @carol.musicarte. O Som de Infância agora eu tô fazendo por pedidos, tá? Então, se você quiser pedir o Som de Infância, manda lá uma mensagem para mim dizendo, eu tô interessada no seu livro. Eu vou fazer agora, talvez em outubro, no próximo mês, uma nova tiragem do Som de Infância e vou anunciar no Instagram. Então, quem quiser comprar, eu ainda não tenho o valor definido, porque o valor oscila de acordo com o pedido, né, lá na gráfica. É um livro independente, né? Não é um livro que tá por editora, né? E só mais uma observação, todo o design do Som de Infância foi eu que fiz, né? Eu fiz o livro inteiro. Então, assim, eu produzi o conteúdo, eu fiz o projeto gráfico, o projeto musical, as poesias. Eu tive uma pessoa que fez a revisão textual e fez a diagramação. Mas, assim, é um livro totalmente independente e que eu tenho muito orgulho de, tipo assim, alunos de pedagogia pensarem... pegarem o Som de Infância e falar assim, vamos analisar aqui esse livro, né? Ver o que ele tem de legal, o que ele não tem de legal para a nossa formação. Então fica aí a minha contribuição para a educação musical.
Eu faço um agradecimento aqui a Carol. Muito obrigado por participar aí da live e do podcast. Ainda está rodando o podcast. Nesse momento que você está escutando, você já está escutando o podcast da Carol. Mas... nesse momento ainda está rodando o podcast que eu fiz com o Anderson, né, do produto dele. E a Carol se dispôs a participar aqui. Eu fiquei muito grato aí, fico muito grato pela participação. Aí, Carol, muito obrigado.
Obrigada.
No meu site, que é o www.evertonbax.com, você vai encontrar também um espaço lá que vai ter... um caminho para conversar com a Carol, para adquirir o livro. Vai ter algum texto falando sobre o livro também. Você também pode, na pior das hipóteses, você não encontrar nada disso, entra em contato comigo, que eu falo com a Carol, não se preocupe.
Tá certo.
Tá bom? Muito obrigado, Carol.
Eu que te agradeço pelo convite.
Pela participação.
Muito obrigada. Um abraço para todos.
Foi um super prazer aí de te receber. E foram 2 horas muito intensas e muito enriquecedoras aí desse papo que a gente teve. Um baita abraço para ti, um baita abraço para todo mundo.
Valeu, beijão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.